lembro desta documentação para os senhores deputados que estão aqui.
Mas os senhores deputados já foi distribuída esta documentação?
A questão do recorrente é que não. Ah. Esta sim, foi enviada para todos, aquilo é que não.
Então, podemos imprimir. Se bem que não vamos tratar desse caso em concreto, vamos só colocar de uma forma genérica o assunto.
Depois veremos, se for preciso.
Não, isto é por causa de um pedido de levantamento de imunidade parlamentar no âmbito de um processo contra o Ordem Nacional em que o visado é recorrente do processo contra o Ordem Nacional e o Tribunal vem pedir o levantamento de imunidade. Mas então imprima-se este. Ele é recorrente, ou seja, houve uma decisão administrativa relativamente a uma infração ilícita contra a Ordem Nacional, uma infração contra a Ordem Nacional, e o visado recorreu dessa decisão contra a Ordem Nacional e, portanto, nessa qualidade de recorrente, tem de prestar declarações e, portanto, o Tribunal vem solicitar o levantamento de imunidade.
É uma impugnação da COIMA?
É uma impugnação da COIMA. Sim, da COIMA, quer dizer, da decisão. Sim, mas eu não sei sequer se é da administração, pode ser uma administração, pode ser qualquer coisa que não, uma COIMA. É impugnação judicial, pronto, da decisão administrativa no âmbito de um processo contra a Ordem Nacional. E trata-se de uma infração rodoviária. Isto é uma prévia, ainda não iniciámos a reunião, ok? É só já, tipo... nós não fizemos a convocatória e, portanto, os assuntos que nós tínhamos a tratar... Mas como o assunto já foi, de alguma forma... Exatamente, eu acho que estão reunidas as condições... Aplica subsidiariamente o Código Penal. Aplica-se. Sim, é um ato voluntário que não quer ter.
É necessário, da sua vida pessoal,
bem, ainda não foi decidido esse assunto.
Sim.
Portanto, estamos a colher informação para munir os senhores deputados com informação bastante insuficiente para depois analisar. Não, ele é recorrente, ele poderá prestar declarações no processo. É arguído, num processo contra a Ordem Nacional é arguído.
Porque aplica-se as mesmas regras. É arguído e recorreu. E, portanto, vai prestar declarações. Portanto, é o regime de sancionador, como se fosse a autoridade. Nós temos algum caso, já tivemos, de restrição de processo contra a Ordem Nacional. Temos regimes sancionatórios em processos financeiros.
Bem, então infrações contra a Ordem Nacional por infrações rodoviárias devem ser muitas.
Sim.
E não nos chegou... Pelo menos nesta legislatura, aqui nada. E não me recordo, portanto, se para a Constituição de Arguído, porque para a Constituição de Arguído... Não é constituído, é só acusado da prática de uma infração e é conferido o direito à audiência de... Sim, mas não há um termo de identidade e residência. É constituído arguído, ou seja, no âmbito ele constitui-se arguído. Então, mas então, quer dizer, a questão é... Não se levanta a imunidade para efeitos de constituição de arguído e vai-se levantar a imunidade para efeitos de recurso no âmbito de um processo contra a Ordem Nacional?
Sim,
Não, mas em processo contra a Ordem Nacional também, ele, depois de ser constituído arguído, é-lhe conferido o direito de audiência de interessados para exercer esse direito de defesa, e ele também presta declarações escritas no âmbito do processo. Portanto, mas não na fase de recurso, portanto, em momento anterior.
Ele em momento anterior, ele provavelmente já, ele em momento anterior já se pronunciou, portanto, está em recurso.
A não ser que não tenha se pronunciado em sede de audiência de interessados. Pois é. De impugnação. Também é verdade.
Sem dúvida, não é? Sem dúvida, é verdade. É negativo e só na fase de impugnação judicial, autónoma e judicial. Para os serviços distribuídos. Lá foram distribuídos. O que é este declarante? Este declarante só pode ser entendido de declarante em processo penal.
Ligou para a iniciativa liberal.
Só que partilhássemos ao ODI, já nem
entendemos. Eu acho que o princípio, a raça destas normas, é quando não é vontade de ter deputados. Ou seja,
mas, ao senhor. Pronto. Vamos, senhores deputados, então, pronto, já se encontram reunidas condições para iniciarmos a nossa reunião de mesa e coordenadores. Vamos, não foi distribuída, portanto, a ordem do dia. Eu, portanto, vou ler a ordem do dia que tínhamos em agenda. Definição da metodologia a adotar relativamente à comunicação recepcionada através do Correio do Cidadão. Relativamente a este ponto... Senhora Deputada, vamos começar, vamos seguir então a nossa ordem. Relativamente a este ponto número 1 da nossa ordem do dia, foi solicitado, portanto, a colaboração da Comissão relativamente a uma resposta. Foi recepcionada aqui na Assembleia da República uma reclamação relativamente à atuação de um assessor de um grupo parlamentar, Ricardo Reis. Esta documentação foi distribuída aos senhores deputados. Os serviços prepararam, portanto, um draft de resposta a esta reclamação. Esta reclamação, salvo seja, portanto, uma resposta à solicitação de pronúncia por parte da Comissão. E, nesse sentido, foi elaborado um draft de resposta, foi distribuído aos senhores deputados. E não houve qualquer oposição, excepto por um partido, por um grupo parlamentar do LIVRE, que se manifestou e opôs à redação proposta pelos serviços no sentido da incompetência para se pronunciar relativamente a esta matéria, na medida em que entendia-se que não se enquadrava no âmbito daquilo que são as atribuições e competências da Comissão. E, nesse sentido, eu pedi ao Sr. Deputado Paulo Moacho, na medida em que foi o Sr. Deputado que suscitou esta questão, daria a palavra para, portanto, apresentar a sua argumentação. Faça a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde. Sim, no fundo, a nossa questão era até era levantar o problema, digamos assim, ou seja, perceber se... O que é que regula também a atuação dos assessores? E se, porque aquilo que é a atividade política que os assessores dos grupos parlamentares têm e a forma como se pronunciam no espaço público também tem efeitos e também tem consequências naquela que é a visibilidade e a dignidade pública do Parlamento. E neste caso foi também isso que aconteceu no nosso entendimento. E, portanto, aquilo que pretendíamos, no fundo, era levantar esta questão, se há algum tipo de, enfim, código de conduta interno ou algum tipo de regulação para a atividade dos assessores dos grupos parlamentares, que estão legalmente, segundo aquilo que percebo, também enfim, numa situação bastante, bastante especial, porque não são funcionários da Assembleia da República e, portanto, têm um regime um bocadinho intermédio, mas a verdade é que representam também os grupos parlamentares e representam também, porque são escolhidos pelos próprios deputados. E, portanto, no nosso entendimento, aquilo que aconteceu poderia considerar-se que era ofensivo da honra e da dignidade do próprio Parlamento e dos deputados como um todo, e por isso quisemos levantar essa questão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições neste ponto. Senhora Deputada Paula Margarido, faça favor.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Paulo Moacha, ainda compreenda a sua indignação perante as declarações proferidas por parte deste Senhor Assessor. A verdade é que estamos aqui no âmbito da atuação do Estatuto dos Deputados, do Código de Conduta, que tem por objeto também o comportamento de todos os deputados, até porque vamos olhar para o Estatuto dos Deputados e temos direitos e deveres de quem? Dos deputados. Portanto, tudo o que diga respeito a assessores ou outros terceiros para além dos deputados, não estamos aqui com competência para sindicar ou para avaliar e ponderar o comportamento dos mesmos e, consequentemente, aplicar alguma advertência que seja, que estaria sempre subtraída ao princípio da legalidade e, consequentemente, ilegítima e ilídima. Portanto, compreendendo, a verdade é que consideramos que não está sobre a égide dos Estatutos dos Deputados e, consequentemente, o Código de Conduta, quando muito o respectivo grupo parlamentar que o convidou poderá internamente fazer o que bem entender, mas que ultrapassará sempre a nossa esfera de competência. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Isabel Moreira.
Obrigada, Senhora Presidente. Também compreendendo a indignação com aquilo que já tudo e tudo que já foi lido e relido várias vezes, partilhando absolutamente a indignação, de facto corrobora as palavras que acabaram de ser ditas e recordo que já houve episódios passados que nos deixaram bastante indignados, nomeadamente uma fotografia retirada à porta de uma deputada que já não é deputada, a deputada Joacina Catar Moreira, com uma palavra que tinha a ver com descolonizar Portugal, mas depois, enfim, fazendo um trocadilho bastante inqualificável, e também nada se pôde fazer relativamente ao assessor agora deputado, e portanto, ou militante, não me lembro, agora deputado, porque depois os grupos parlamentares é que atuam ou não atuam, se quiserem, relativamente a assessores, militantes, que estejam na Assembleia a trabalhar, que façam esse tipo de comentários escritos no Twitter, no Facebook, onde for. E também há uma outra sede para quem se sinta ofendido e que considere, nomeadamente, que seja um crime de ódio, e essa sede poderá ser os tribunais. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Senhora Presidente. Compreendendo a indignação que o Senhor Deputado Paulo Macho expressou no e-mail e na intervenção que aqui fez, eu creio que os serviços têm um entendimento correto que, de facto, a Comissão é incompetente para tratar casos como este. Isto não quer, não é em si um valor, uma valorização ou uma avaliação do ato em si do assessor, aliás, que o próprio líder do partido condenou, e há as instâncias próprias para tratar essas matérias que não é que não se enquadra nas competências da Comissão de Transparência, nem creio que deva passar a ser. E creio que é isso que está em debate, creio que o debate é mais útil sobre se ele se centrar quais é que são as competências, ou devem continuar essas competências, da Comissão de Transparência, mais do que avaliar o ato em si. Creio que não é esse o nosso papel aqui na mesa, coordenadores, queria deixar essa nota, sendo eu membro do partido a quem aquela mensagem era dirigida. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Sra. Presidente, naturalmente a avaliação de palavras proferidas por qualquer pessoa, cada um de nós pode fazer a sua avaliação sobre elas. Portanto, portanto, como disse o Sr. Deputado Fábio Figueiredo, e bem, também não parece que seja este o sítio para se valorar, seja em que sentido for, as mesmas. A dizer, no entanto, duas ou três coisas. A primeira, que, a exemplo, e aliás, lembrei-me, o próprio Sr. Deputado Rui Paulo Sousa também, há não muito tempo, quis apresentar uma queixa sobre, no caso, o Sr. Advogado, de uma das pessoas ouvidas na Comissão de Inquérito, e esta Comissão também deliberou que não cabia nas nossas atribuições valorá-la. E, portanto, de alguma forma, há aqui alguma equivalência. Dar uma segunda nota também, que seria sempre difícil averiguar se aquilo que o assessor disse, este ou qualquer outro assessor de outro partido, em qualquer circunstância, se estava na execução das suas funções de assessor ou não, porque eu relembro que este assessor é dirigente da juventude partidária e, portanto, não estou a perceber como é que nós iríamos destrinçar se ele fez essas declarações enquanto assessor ou como dirigente político. Apenas para terminar, dar aqui uma nota, eu não tenho nada contra o levantar-se discussões, seja sobre que tema for. Posso concordar ou discordar ardentemente de uma qualquer discussão, mas não, nunca soube por se impedir que essa discussão aconteça. Agora, Sr. Deputado Paulo Moacho, desculpar-me-á, mas quer dizer, o que estava aqui em causa não é levantar qualquer coisa para a gente discutir. O que estava aqui em causa era a Comissão manifestar-se sobre um caso concreto. O Sr. Deputado Paulo Moacho, com certeza que tem todo o direito a querer levantar uma questão, a querer levantar um debate. Falo-ei consigo, eu e o meu grupo parlamentar, mas isto, desculpe, não é chegar aqui. O próprio Sr. Deputado disse, a nossa intenção era levantar o debate. Pronto, mas não me parece que neste momento o que se tivesse em causa fosse ou não levantar um debate. No dia que o levantar, não tenho dúvidas que o faço consigo, eu e a minha bancada, mas não era isso que estava em causa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado. Bom, já percebi que efetivamente há aqui unanimidade à volta da mesa. A questão é que, e como vários senhores deputados disseram, até pode não ser este o sítio, mas aparentemente não há nenhum sítio. A questão é essa. Porque, caso contrário, a resposta seria esta não é a comissão competente, vamos encaminhar para o local correto. E não é isso que é feito. Aquilo que vinha como proposta de resposta a um cidadão era, nós aqui não temos nada a ver com este assunto. O que, e neste âmbito sim levantar a discussão, nos parece estranho, porque como é óbvio, os assessores parlamentares também têm direitos, também devem ter deveres. E também devem ter deveres, tal como os deputados, de pugnar pela dignidade do Parlamento e do sítio no qual trabalham. Não estamos no âmbito de uma empresa ou de outro tipo de atividade qualquer. E mesmo nesses também há obrigações que extravasam o estrito horário de trabalho. Sem entrar na discussão de destrinçar se estava nas funções de assessor ou se estava nas funções de dirigente, ou seja o que for. A verdade é que é um assessor parlamentar, identificado como tal. Aquilo que saiu a público foi um assessor parlamentar disse determinadas coisas. E, portanto, também não é inédito de outros parlamentos terem códigos de conduta para quem trabalha dentro do Parlamento. E, portanto, nós quisemos sim levantar a questão no sentido em que, se não é aqui o local competente, qual é que é o local competente? Fica apenas no âmbito da disponibilidade do próprio grupo parlamentar exercer, enfim, algum tipo de disciplina sobre os assessores, ou o Parlamento, que é quem formalmente emprega estas pessoas, tem também alguma palavra a dizer sobre algum tipo de conduta que os assessores parlamentares tenham? Nós parece-nos que seria bom que tivesse, porque, como se vê de outras situações, isso põe em causa a dignidade, o prestígio e aquilo que os cidadãos pensam sobre o Parlamento. E, portanto, seria bom que o Parlamento também, enfim, da mesma forma que impõe direitos e deveres aos deputados, e esta é a comissão para isso, haver em algum momento a possibilidade de o fazer também relativamente às outras pessoas que aqui dentro trabalham todos os dias e que também representam esta casa. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto-se a Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Só três notas. Nós podemos ter uma discussão sobre códigos de conduta que se aplicam a todas as pessoas que estão na Assembleia da República. Não é, no entanto, esse o perímetro de intervenção da Comissão de Transparência. E em coerência com a posição que o Bloco de Esquerda tomou no passado, também toma sobre este assunto, por mais desagradável que ele seja. Da mesma forma que nós entendemos que não cabe à Comissão de Transparência nem a nenhum grupo de trabalho abrir um inquérito sobre intervenientes em comissões que não são deputados ou deputadas, achamos também que não cabe à Comissão de Transparência abrir inquéritos sobre assessores parlamentares que são contratados pelos grupos parlamentares e não pela Assembleia da República, a distinção que nós fazemos e que é importante referir. Uma coisa são assessores da Assembleia da República, que têm um estatuto próprio, uma lei especial específica e códigos de conduta que já lhes são aplicados, que são, aliás, bastante restritivos. Isso é uma coisa. Outra coisa são os assessores parlamentares. Como é evidente, pode-se debater qual é que é a obrigação que o assessor parlamentar tem com a valorização, com a dignificação do seu papel, nomeadamente pelo facto de assessorar um grupo parlamentar. Mesmo sobre isso já há entendimento sobre o que é que pode fazer e o que é que não pode fazer. Podemos eventualmente abrir um debate, creio que também não será nesta comissão, sobre outras restrições que podem ser aplicadas às assessores parlamentares. Eu sou muito agnóstico em relação ao alargamento de restrições de direitos, liberdades e garantias de assessores parlamentares e de aumentar as responsabilidades dos assessores parlamentares. Agora, fora da esfera do Parlamento, e aí entra o espaço para o debate político e não necessariamente para... creio que é esse... Ou seja, por um lado, há uma valorização política do caso, que está a ser feita, que o Bloco de Esquerda faz, e há até, como foi publicitado, um conjunto alargado de cidadãos e de cidadãs que entenderam que havia matéria criminal para aferir, e se for esse o caso, é ao Ministério Público e eventualmente aos tribunais que cabe avaliar isto. Porque, por último, eu creio que uma evolução para a judicialização do debate parlamentar e do relacionamento entre deputados e assessores parlamentares, creio que é o caminho errado. E era esse o sinal que queria dar e, pronto, enfim, e subscrever a nota que os serviços fizeram, porque creio que esta comissão tem características muito específicas, precisa de encontrar frequentemente terreno comum, que é difícil tendo em conta o conjunto alargado de partidos que aqui estão representados e a sua diversidade. E o facto de termos respostas minimalistas asseguram que a Comissão consegue funcionar dentro do quadro de hipercomplexidade que atua e creio que devemos conseguir continuar assim, por mais desagradável que o caso em concreto seja, porque é, e que eu vou, que toda a gente conhece, portanto não irei citar, porque creio que todas as deputadas, todos os deputados o têm presente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Muito bem. Ouvidos os grupos. Senhora deputada Isabel Loneto.
Muito obrigada, mas era para subscrever e dizer exatamente aquilo que acabou de referir. Podemos gostar, não gostar, não concordar ou concordar, mas de facto não temos base legal para intervir. E, em todo o caso, sempre se dirá que o próprio Ministério Público já abriu inquérito e, portanto, as coisas já correm. Ou seja, não há aqui... certo, mas não... não. Mas isso aí, pronto, já houve reação.
Não vamos entrar em diálogo, vamos ouvir então o Sr. Deputado.
Não, é nesse sentido.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Portanto, de facto, a matéria objeto desta comunicação eletrónica poderá constituir matéria disciplinar ou criminal. Uma coisa é certa, não caberá dentro daquilo que são as competências da Comissão de Transparência. E nesse sentido, acho que estão reunidas as condições de nós voltarmos a votar este assunto, no sentido de deliberar quanto à correção da resposta a enviar, portanto, na sequência desta solicitação. No entanto, ouvido os senhores deputados, pergunto que se eventualmente será cordial ou não recomendar o reencaminhamento deste assunto ao Ministério Público ou ao conhecimento do grupo parlamentar respectivo, para efeitos tidos por convenientes.
Senhora Presidente, se me permite, é assim. Eu acho que é um pouco absurdo sequer essa sugestão, atendendo que já o Ministério Público aparentemente está a conduzir uma investigação. Vai agora à Assembleia enviar quê? Um comunicado, um e-mail que recebe de alguém particular a dizer que se indignou com determinado... Se entrarmos então por essa via, então significa que toda e qualquer comunicação que é feita a esta comissão, que indicie qualquer tipo de possível crime, ou não crime, ou depende do entendimento da própria comissão... Mas creio que não é o que tem sido feito. No máximo o que tem sido feito, até me lembro, na última legislatura, foi enviar para o PAR determinadas comunicações que se recebeu e o PAR a seguir, conforme o entendimento, decidir o que fazer com isso. Nem sequer foi a comissão que enviou diretamente. Nem sequer foi isso, foi feito em legislaturas anteriores.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto-se há mais inscrições? Muito bem. Vamos então colocar a votação. A concordância com esta proposta de resposta, ou se eventualmente alguma sugestão de aditamento a esta resposta. Não havendo, submeto a votação ou a minuta de resposta. Quem vota contra, quem se abstém, então abstém-se, portanto, Partido Livre. Muito bem. Vamos então passar ao ponto seguinte da nossa ordem do dia, definição da metodologia a adotar relativamente a pedidos de levantamento de imunidade. No âmbito de um processo contra a Ordem Nacional. Como ainda há pouco dizia aqui, trata-se de um pedido provindo do Tribunal no sentido de levantamento de imunidade parlamentar no âmbito de um processo contra a Ordem Nacional em que o visado é o recorrente. Nesse sentido, aquilo que se pressupõe é que no âmbito de um processo administrativo foi preferida uma decisão no âmbito de um processo contra a Ordem Nacional em que o visado impugnou e, portanto, adquiriu a qualidade de recorrente e, portanto, deverá prestar declarações no âmbito desse recurso. Nesse sentido, a questão que se coloca é saber se realmente deve ser dado o tratamento relativamente a este pedido de imunidade, levantamento de imunidade, na medida em que se trata de um processo contra a Ordem Nacional, e, nesse sentido, coloca à consideração da mesa e coordenadores, portanto, o encaminhamento a dar a este assunto. Senhora Deputada Paula Margarido.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, aqui relativamente à questão e ao tema em apreço, consideramos então que estamos perante uma fase judicial de um processo contra a Ordem Nacional, em que efetivamente temos aqui um arguído que, não concordando com a decisão em sede de fase administrativa do processo contra a Ordem Nacional, impugna judicialmente essa decisão, seja ela qual for, e vai agora prestar declarações no âmbito do respectivo processo judicial, que corre, seus termos, claro, no juízo local criminal de Vila Franca de Xira. Portanto, com todo este contexto, somos do entendimento de que carece de autorização da Assembleia da República a sua tomada de declarações como declarante, tal como vertido no número 2 do artigo 11. Podemos questionar se efetivamente as imunidades é só para os arguídos e para prestarem declarações, mas não podemos olvidar que antes de nem como arguídos, temos aqui a menção a declarantes. E estes declarantes são todos aqueles sujeitos processuais que estão a atuar no âmbito do respectivo processo penal ou processo de direito sancionatório. E, portanto, entendemos que deve efetivamente ser solicitado o pedido de autorização à Assembleia da República.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Isabel Moreira, faça por favor.
Senhor Presidente, eu devo dizer que tenho as maiores dúvidas porque, de facto, nunca me tinha deparado com um caso destes. Eu acho que a rácio da norma que foi acabada de citar tem a ver com o facto de um deputado se encontrar numa situação não querida de ser constituído arguído e, nessa circunstância, ter de... ou para a própria constituição de arguído, ou para ter de prestar declarações, ser necessária a autorização, ser necessário o levantamento de imunidade. Agora, Neste caso, é o próprio que num processo contra a ordem nacional, enfim, com todas as regras que nós conhecemos, os próprios de um processo de ordem nacional, que lá quer ir. E, portanto, tenho as maiores dúvidas que isto siga o processo normal do levantamento de imunidade quando é o próprio, quer dizer, o próprio é que recorreu, o próprio é que judicializou, o próprio é que quer prestar declarações. E, portanto, não vejo com essa facilidade que se aplica o artigo 11, número 2, e que estejamos a falar do caso normal em que nós levantamos a imunidade de um deputado que é constituído arguido num processo de crime, estamos a discutir aquela questão das penas, se é 3 anos, etc., e por aí fora. Se apesar de ser 3 anos, em todo o caso, aquelas exceções que todas nós conhecemos, acho que não é o caso. Acho que pela lógica do sistema, da norma, pela teleologia da norma, não acho francamente que faça sentido, mas posso estar errada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, pessoalmente, confesso que creio que esta matéria carece de alguma reflexão um pouco mais profunda. Porque nós também temos declarantes no âmbito de um processo de crime em que tem um processo de indenização civil e em que essa indenização civil é enxertada no processo penal. E eu também vou prestar declarações ao Tribunal Criminal, não no âmbito do processo de crime propriamente dito, mas porque estamos a discutir também o valor da indenização no processo civil, ou seja, até pelo princípio processual que obriga a que o processo de indenização civil seja deduzido no processo de crime. E vou fazer, não no âmbito do processo de crime, mas posso estar só exclusivamente a prestar declarações no âmbito relativamente ao valor da indenização, por exemplo. E não tem nada a ver, ou seja, poderia até eventualmente ser uma ação, um processo à parte, se o tribunal demorasse, se a memória não me falha, mais de 8 meses sem deduzir a acusação. Nessa altura, a parte pode deduzir o pedido civil separado em processo em tribunal civil. Portanto, e neste caso também vai chegar, nessa altura, também o deputado, por se tratar no âmbito de um processo que corre termos no Tribunal Criminal, como declarante também era obrigado, digamos, a pedir o juiz a pedir o levantamento de imunidade. Portanto, eu sinceramente não consigo ter ideias assim. Acho que temos que ter uma... Eu, pelo menos, acho que preciso, conseguir perceber, tenho que ter mais reflexão sobre o assunto, porque tenho dificuldade em entender depois em separar as águas. Não é? Ou em todo e qualquer processo, desde que se vá prestar declarações, começamos a pedir levantamento da imunidade, ou então não é, vamos lá ver, não é por ser um processo, por correr o processo num tribunal criminal, que leva a que se tenha sempre que pedir o levantamento da imunidade. É a qualidade em que presta as declarações. E é isto que está em causa. Portanto, eu gostaria de começar a ter capacidade para refletir isto, porque o facto de ser um processo administrativo, basta ser a constituição de arguido para que, nessa altura, a entidade administrativa também ignora, mas o deputado estaria obrigado a comunicar que tinha que requerer o levantamento da imunidade. Porque, para todos os efeitos, estamos aqui a falar da constituição de um arguido que tem sanções acessórias em determinadas situações. Portanto, até às vezes algumas, acima de tudo no direito ambiental, e outras que têm de proibição de exercício de atividade, que não é propriamente uma sanção acessória fácil, leve, não é? Portanto, eu sinceramente, eu pessoalmente... sinto que tenho de fazer ou ouvir mais, ou discutirmos mais aqui, ou eu também procurar refletir sobre isso, porque acima de tudo está, por um lado, na minha perspectiva, a qualidade em que vai prestar declarações, por um lado, e depois, até que ponto é que nós estamos a entrar, do ponto de vista formal, porque corre num processo criminal, nós já estamos a exigir o levantamento da imunidade, quando é do interesse do próprio deputado, e foi promovido por ele o pedido de declarações, se a Assembleia da República pode restringir-lhe o direito de prestar declarações sem entender por qualquer motivo que não. Imagina, que a Assembleia considera que não. Quando ele pede para prestar declarações porque é do interesse dele. Em absurdo, quer dizer, em teoria isto podia acontecer. Acho que isto requer, do meu ponto de vista, outra reflexão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que o que retiramos daqui, até por pontos de vista tão diferentes, isto a mim parece mesmo um mundo ao contrário, porque parece-me que alguém quer exercer um direito fundamental, que é o direito de recorrer, e, portanto, se é preciso a Assembleia da República ter esta intervenção, de facto, do ponto de vista dos princípios, seria possível a Assembleia não autorizar. E, portanto, nós poderíamos não autorizar o exercício de um direito fundamental. E, portanto, como temos estas visões tão diferentes e, de facto, o problema é novo e complexo, eu sugeria adiarmos a avaliação desta questão e podermos recolher mais pontos de vista, porque está visto que não vamos chegar hoje a acordo. Eu acho que o adiamento é o mais sensato neste momento.
Muito bem, senhora deputada. Nomeadamente, temos pendente ainda a apreciação daquela do regime a aplicar aos pedidos respeitantes à Constituição como assistente, a prestar declarações como assistente. Aqui, só antes de passar a palavra à senhora deputada Paula Margarido, só aqui uma chamada de atenção aos senhores deputados, que, de acordo com o despacho do juiz, preferido no âmbito dos autos em causa, portanto, está designada para o próximo dia 26 de novembro, portanto, a audiência de julgamento. Pese embora, se eventualmente não estivermos em condições.
Mas podemos autorizar sem nos comprometermos.
Senhora deputada, eu acho que não me parece que isso faça muito sentido, porque nós não podemos ter, temos de ter um critério. É? Pois, tem. Então também nunca poderá, também tem razão, também nunca poderá ser autorizado, portanto, antes do plenário, que será agora daqui a 2 semanas.
Temos plenário, Sr. Presidente, posso? Pode.
Ah, muito bem, é isso, também tem razão. Exato. Também tem razão, pode ser em sede de especialidade no âmbito da discussão. Sim,
claro.
Porque é em plenário que se faz a discussão, a generalidade.
Sr. Presidente.
Não, a discussão, não. No âmbito das audições, dos membros do Governo relativamente à apreciação na especialidade do Orçamento de Estado,
especialidade do Orçamento pode ser
levado esse assunto a ser incluído na ordem do dia.
Claro.
Pelo menos é a informação que os serviços me estão.
Sim.
Não, mas o plenário é só daqui então 2 semanas.
Tem que ser em plenário da semana quarta,
garantidamente. Muito bem, então vamos voltar aqui a pôr aqui um ponto de ordem. O próximo plenário será dia 22. Exatamente. Muito bem, então. Muito bem. Então, senhora deputada Paula Margarido.
Pronto. Só dizer quanto a esta matéria o seguinte, e penso que me acompanham. Isto não é nada de novo, porque já foi suscitado no âmbito do artigo 8º do anexo do nosso regulamento. Aliás, foi tudo, nono, foi tudo aprovado, com exceção do artigo 9 do nosso anexo, porque precisamente o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não se sentiu, exatamente, é a mesma razão de ser, é a mesma razão de decidir. E na altura, nós, há cerca de uma semana, distribuímos aos serviços da 14ª todo o argumentário e todo o histórico do artigo 157 da Constituição da República Portuguesa, onde está lá o histórico deste preceito do declarante e do arguído e, inclusivamente, a interpretação do Sr. Jorge Lacão e Luís Marques Guedes quanto a esta matéria, que nos vão ajudar a discernir qual o entendimento mais adequado, sendo certo que e, portanto, isso já foi remetido para todos os grupos parlamentares. Portanto, o que nós pedimos é que efetivamente seja ponderado, refletido e onde está ali.
Obrigada, Sr. Deputado. De facto, essa documentação já foi distribuída e, nomeadamente, os serviços estão a colher a informação, portanto, casos concretos, portanto, que podem constituir precedentes para a tomada de decisão futura.
Até fui ver o Diário da Assembleia da República. Para ver o debate que se gerou, ou seja, a origem, a apresentação da proposta.
O artigo 157 da Constituição, aquela redação que inseriu 157, o declarante.
Era o outro e depois houve a renovação.
Sim, era o outro, certo.
Mas também não fiquei elucidada assim com certezas absolutas em relação ao qual era o verdadeiro objetivo
daquela alteração.
Norma, exatamente.
Pronto, mas lá está. Mas isso já foi suscitado no âmbito do artigo 9 do anexo do regulamento. É a mesma razão de ser, é a mesma realidade, ou seja, como interpretar esta menção a declarante nos termos do número 2 do artigo 11 e do artigo 157 da Constituição da República Portuguesa. Pronto, é isso que está aqui em análise.
Senhora, vamos então decidir deliberar no sentido do adiamento deste ponto. E vamos tentar então acolher toda a informação necessária, aquela que foi solicitada pelos grupos parlamentares para apreciação também do artigo 9 do anexo ao nosso regulamento, no sentido de aproveitar o momento também para incluir essa discussão, não só porque eu acho que a argumentação, todo o argumentário, acho que é idêntico, e nesse sentido, portanto, vamos tentar, portanto, munir os senhores deputados com toda a informação bastante e suficiente para aí depois fazermos uma adequada reflexão sobre o assunto e deliberarmos nesse sentido. Ainda temos tempo, e peço desculpa, me intencio-me pelo lapso ainda há pouco, portanto, este assunto, como é óbvio, se a resposta for no sentido de que carece, portanto, autorização da Assembleia da República, temos que levar este assunto, portanto, à reunião plenária, e, portanto, a próxima só irá ocorrer dia 22, e, portanto, aquilo que eu pretendo fazer é sensibilizar os senhores deputados para que estejamos em condições de decidir antes dessa data para... Ou então podemos marcar já uma reunião. Muito bem, então, senhores deputados, querem indicar, têm alguma sugestão para a data? Mas é mais fácil a gente entre nós, porque depois um indica um dia, outro indica outro, e a gente não acha que há confusão nenhuma. Deixe-me só ver aqui o calendário do Orçamento de Estado, só para...
Isabel Moreira, indica a data até ao final do dia. Entretanto, os serviços da 14ª, em função da data apresentada, apresentaram a sugestão. Não há qualquer... Pois. Sim. Só dizer, só dar o alerta que na semana de 19 a 21... A maior parte dos senhores deputados estarão, digo eu, só aqueles que estão na feitura.
Nestas duas próximas semanas, portanto, há audições com os membros do Governo todos os dias da semana.
Exceto de 18 a 21.
Exceto do dia...
A 21.
Exatamente, do dia 18 a 21, que é a preparação dos guiões, portanto, de votação. Eventualmente só nessa semana, mas também não parece cordial estarmos a agendar uma reunião. Exatamente. Não, porque a nossa presença aqui não se impõe, portanto, no decurso dessa semana, e não sei se fará sentido estarmos a agendar.
No dia 22 temos que
estar,
garantidamente.
Dia 22 temos que estar, mas o dia 22 é o dia mesmo da reunião, portanto. Nós, para remeter, portanto, o parecer a plenário, tem de ser em dia anterior a dia 22. Portanto, eu presumo que o ideal será concertar um dia nestas duas próximas semanas às 2 horas, às 14 horas.
Na próxima semana, pois. Sim.
Há aqui um dia, que é o dia 14 de novembro, que é do SES.
Exato, às
que
9.
Presumo que não tem tanta participação, se calhar, dos senhores deputados. Uhum. Que é o dia 14 de novembro.
14 às 9, sim.
Exatamente. O que eu sugeria é que fizéssemos uma reunião, se calhar, às 2 horas.
Sim.
Dia
sim.
14. Muito bem? Nesse dia temos, no período da tarde, o Ministro da Defesa Nacional.
Pois. As pessoas estão na 14ª. Ah, está na defesa.
Sim, mas muito bem, mas eu estou a falar numa reunião às 14 horas, portanto, que antecede, portanto, a reunião só ocorrerá às 15h30. Portanto, portanto, faríamos a nossa reunião de mesa e coordenadores às 14, e essa audição do Ministro da Defesa vai, portanto, está marcada para, agendada para as 15h30. Todos os grupos parlamentares concordam, portanto, neste dia e hora... Muito bem, então fica consensualizado, portanto, esta data e hora, portanto, vamos tentar, eu vou pedir aqui aos serviços para reunirem a documentação que foi solicitada relativamente àquele ponto do artigo 9 do nosso regulamento, que reúnam toda a documentação para que seja distribuída em tempo aos grupos parlamentares para a devida apreciação. Muito bem. 14 horas, muito bem. Nos outros assuntos, não pergunto se há alguma inscrição. Senhora Deputada.
É muito breve. É muito breve. Em face do que já se encontra vertido na comunicação social, num artigo do Público, relativamente às afirmações que vão sendo feitas em plenário, que de facto não abonam em prol da democracia, bem como também da dignidade dos deputados. Acho que depois devemos... Acho não, peço desculpa pela vocábulo, acho que não considero adequado. Considero que todos devemos refletir, e mais até no grupo de trabalho do Código de Conduta, as expressões, que, sendo complexa a argumentação, mas as expressões que poderão não ser adequadas em pleno uso do plenário, em pleno uso da palavra no plenário, bem como também as interjeições que se vão fazendo. Já foi dada nota de tudo isto. É muito complicado, eu sei, este tema, porque o que é proibido, o que é que não é proibido, até porque o Sr. Presidente da Assembleia tem tido um comportamento sempre muito permissivo relativamente a algumas expressões que têm sido ditas e referidas, mas a mim choca-me. Choca-me, sinceramente. Pode não vos chocar, eu acabei de chegar, como todos sabem, mas de facto não considero que dignifica a democracia e um Estado de Direito aquilo que é dito e feito, e digo feito também, em pleno uso do plenário, porque já não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que trazemos convidados para, efetivamente, para o nosso plenário, que estão a assistir nas galerias e que depois que nos dizem, então quer dizer, eu não posso fazer uso do telemóvel, não posso falar, e os senhores deputados lá embaixo estão efetivamente a fazer isto, aquilo e aquilo outro, e há de ser comentários que não são próprios nem adequados. Pronto, é assim, isto não é mesa e coordenadores, é um desabafo, é um lavar de alma, mas que penso que em sede de grupo de trabalho do Código de Conduta devíamos refletir neste tema de uma forma séria e muito digna, sendo certo que é um tema sensível, porque não queremos cercear liberdades, direitos e garantias, mas também temos que ponderar de uma forma muito razoável naquilo que andamos aqui a fazer e dizer, porque depois, lá fora, a comunidade e a sociedade penaliza tudo o que é político muito por culpa própria. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Isabel Oneto. Peço desculpa, Senhora Deputada Isabel Moreira.
Senhor Presidente, eu não sei se este é o local para esta reflexão. Primeiro, eu não considero que tenhamos todos de refletir. Eu vou ser muito franca. Não acho que tenhamos todos de refletir. Acho que os comportamentos, as palavras, as interjeções que são ouvidas não são ouvidas de todas as bancadas. E, portanto, também temos um Presidente que decidiu, e está no seu direito, ter um tipo de intervenção muito lata. Desejo as maiores felicidades já às reflexões que venham a ser feitas pelo grupo de trabalho, mas penso que o que há a fazer é o que está estabelecido no regimento da Assembleia da República, nos poderes do Presidente da Assembleia da República e na forma como o próprio Presidente da Assembleia da República interpreta os seus poderes, que até em resposta a perguntas muito concretas deixou bastante claro. Claro que reflexões, etc., são sempre muito bem-vindas, mas para quem já está cá, por exemplo, há 12 anos, como é o meu caso, sabe muito bem que há 12 anos esta conversa não era necessária. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu costumo dizer, assistindo a esta Assembleia, algumas vezes, que nem no PREC era assim. No PREC ainda se tratavam por Vossas Excelências, apesar de tudo, não é? E já fui tentada a pedir a palavra ao Sr. Presidente para a interpelação à mesa para dizer: o Sr. Presidente manda cortar o microfone, eu peço-lhe que abra os microfones todos, que é para o povo lá fora ver o que é que está a acontecer aqui dentro. Porque a mim não me preocupam só, preocupam-me também, mas não só, as crianças que estão a assistir. Bem, no outro dia tiveram 3 minutos. Sim, no outro dia, e sentaram-se, passaram 3 minutos, estavam a levantar-se todas. Porque, de facto, é insustentável as expressões e os gestos, a forma como vejo deputados a intervir de uma forma como eu nunca vi nesta Assembleia da República. E além de ter assumido funções aqui em 2009, em outubro de 2009, com as interrupções, com algumas interrupções, eu fui jornalista parlamentar. Isto era inaceitável. Inaceitável, quer dizer, eu não me lembro nunca de se ter chegado a este ponto em termos de... Eu peço desculpa, eu vou dizer aquilo que, de facto, se me permitem, em termos de grosseria. Eu não tenho outro termo para definir aquilo que eu às vezes vejo em pleno plenário. De falta de respeito de deputados uns com outros. Portanto... Obviamente, quer dizer, aquilo do Parlamento. Enfim, eu tenho mesmo...
Muito obrigada. Concederei aqui o uso da palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo.
Obrigado, Sra. Presidente. Sousa. Obviamente que eu sou obrigado a intervir face a estes argumentos colocados em cima da mesa. Obviamente que posso concordar que por vezes se exagera determinados comentários ou determinadas atitudes, mas... Também é preciso não esquecer que eu acho que neste momento, se houve um tempo onde essas acusações eram mais dirigidas ao meu grupo parlamentar, eu acho que neste momento já é um pouco mais abrangente, não se ficam apenas pelo meu grupo parlamentar. Isso, para introdução. Depois, acho que realmente, se de facto tem que haver alguma reflexão sobre isto, penso que não é nem este momento, nem o local indicado. No máximo, até posso concordar que, eventualmente, o Grupo de Trabalho do Código de Conduta se possa debruçar, de acordo com as suas atribuições e as suas funções, de alguma forma, sobre esse tema, se é que faz parte realmente dessa atribuição. Agora, acho que realmente não é nem aqui, nem hora, nem local para se iniciar este tipo de argumentos, porque obviamente que isto acaba por ir parar sempre um argumento de caráter político, quer queremos ou não, mas é um facto. Vai sempre parar a questões políticas que acabam por estar sempre a envolver todos estes debates que, por vezes, realmente admito que são exagerados, mas há aqui sempre uma questão política inerente, inclusive da própria posição do Sr. Presidente da Assembleia da República, que em troca, também, já agora também posso dizer que o anterior Presidente da Assembleia da República, poderemos dizer que então passámos de 8 para 80 ou de 80 para 8, mas de facto passámos de um extremo para o outro. Se um era demasiado restritivo, este poderá ser realmente permissivo, mas se calhar, talvez no meio termo, se encontra virtude. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moas.
Obrigado, Sra. Presidente, também para dizer algo sobre este assunto. Naturalmente que subscrevemos a necessidade de haver esta reflexão. Aliás, isto volta ao início, porque as duas questões não estão desligadas umas da outra. E não estão, ou seja, não são questões, enfim, não são questões que sejam autónomas, vêm de um processo que tem acontecido de degradação daquilo que é o ambiente parlamentar, e isso também tem consequências na imagem que os cidadãos têm do Parlamento e dos políticos em geral. Enfim, e portanto, sim, é necessário, é urgente fazermos uma reflexão sobre isso, porque uma coisa é haver divergências, haver opiniões diferentes, haver pontos de vista diferentes, haver estilos, formas de trabalhar e de expressar diferentes. Outra coisa é aquilo que acontece constantemente no plenário, em que há ofensas, há gestos obscenos que são recorrentemente utilizados, há o constante... É que vamos muito para além do que deve ser um à parte quando estão dezenas de senhores deputados a gritar enquanto alguém está a falar. E posso dizer que isso acontece comigo. E vou começar, se calhar, a utilizar uns tampões para poder fazer as intervenções à vontade. Ou então passamos o tempo a falar. Portanto, já estamos a passar completamente os limites daquilo que se possa dizer que é liberdade de expressão, porque estamos, sim,
a tentar limitar a liberdade de expressão de quem também está a utilizar a palavra. E isso deveria, sim, ser objeto de uma séria reflexão por todos nós, porque vai ter consequências que acho que nenhum de nós deseja, nenhum grupo parlamentar deseja, nenhum partido deseja, que é a total descredibilidade do partido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, eu também penso, se me permitirem dizer aqui a minha opinião, penso que esta reflexão deve ser feita ou impõe-se que seja feita e acho que não, que contrariamente ao que aqui se disse, este é de facto o sítio certo para falarmos do assunto, porque aquilo que está em causa é violação de deveres de conduta por parte dos senhores deputados. Estou a falar aqui da violação de direitos de urbanidade e lealdade institucional. E, portanto, compete à Comissão de Transparência também velar, garantir, pelo respeito desses princípios que são impostos no exercício do mandato parlamentar. E, nesse sentido, eu acho que esta reflexão deve ser feita, mas, como é óbvio, de uma forma mais sustentada e consolidada. E não é este, de facto, o momento, mas esta reflexão impõe-se, efetivamente. Pergunto se há mais inscrições, não havendo, portanto, agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade e a vossa presença e a continuação de bons trabalhos. Obrigada.